Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Números, livro de Números. Bom dia a todos, Deus abençoe muito você nesta manhã. Estamos preparados para mais uma jornada através do mundo da Bíblia. Como todos sabem, nós fizemos aqui um estudo de toda a Bíblia, domingo a domingo, que deu mais de 70 domingos, porque nós fizemos algumas vezes a mais, Hebreus duas vezes, Salmos duas vezes e Apocalipse umas 5. Então, deu umas 70 e poucas vezes. Nós estamos retomando a mesma jornada com outro foco, porque nós temos aprendido dia após dia que a Bíblia é um livro inesgotável. Eu quero dizer a você que a experiência pessoal minha com a Bíblia, cada dia, tem sido algo infinitamente glorioso. Eu gosto de estar lendo a Bíblia e também estar lendo as introduções que pessoas, estudiosos, têm feito ao redor da Bíblia. Eu tenho sido impactado na minha vida, na história, por pessoas tão marcantes na palavra, que hoje eu quero dizer assim, como eu tenho que honrar aquelas pessoas que me ensinaram a palavra de Deus desde a infância, mas também nas grandes universidades. Vocês lembram, muitos aqui lembram, quando eu saí daqui para ir para a Suíça, para fazer o mestrado na Universidade de Genebra. Na verdade, eu fui para na Universidade de Genebra, para um centro ecumênico mundial. E duas pessoas me impactaram biblicamente lá. Um foi Alberto de Piuri, um suíço, que eu me lembro, quando ele começou a dar aula, muitos começaram a criticar, porque ele era muito profundo na Bíblia. E havia um professor... nós tínhamos lá professores de todas as denominações. Por exemplo, esse suíço era um reformado, um presbiteriano, tinha um metodista. Esse metodista uruguaio, suíço-uruguaio, ele me disse um dia, olha, quando esse suíço estiver dando aula, preste muita atenção, ele é a maior autoridade no Antigo Testamento que existe no mundo hoje. No Pentateuco não existe ninguém que sabe mais do que ele. E vou dizer mais, talvez nunca na história humana teve alguém que saiba mais do que ele. Eu falei, puxa, vou prestar muita atenção. Uma das pessoas mais humildes que eu conheci. Então, quando eu abro o Pentateuco, eu lembro dele. Eu não consigo entrar na Bíblia sem lembrar desse professor. Quando ele passou pelo Novo Testamento, aliás, pelo Antigo Testamento, tinha pessoas, eu disse, de todas as igrejas, tinha um padre da África, ele da Tanzânia, Father Gospel, todo mundo o conhecia assim. Este homem, ele deu aula, eu não tinha tido aula com ele no primeiro semestre, e uma moça da Índia, aliás, da China, disse para mim, olha, você pode escolher a matéria que você quiser, escolha este homem para dar uma aula. Ele é o homem mais cheio de amor e de Bíblia que você vai ver. E foi fantástico. Este homem, ele estudava a Bíblia no original, ele não usava a Bíblia na tradução, usava direto no hebraico e no grego. Ele tinha estudado em Jerusalém, para vocês terem uma ideia, a Bíblia no hebraico, depois tinha estudado na Grécia, a Bíblia no Novo Testamento. Esse homem fez havia defendido a tese dele de doutorado sobre a vida de Davi. Ele me deu uma cópia da tese dele, em inglês, lógico. Ele usou 700 livros para estudar a vida de Davi. O livro dele chama-se Mais Forte do que a Morte. Mais Forte do que a Morte. Bem, tudo isso eu estou dizendo para vocês que essas pessoas me ajudaram muito a compreender a palavra de Deus. E eu, quando entro na Bíblia, sempre eu honro a Deus por causa daquelas pessoas que me ensinaram as Sagradas Letras. Desde criança, aos 5 anos de idade, quando minha mãe estava ministrando para que eu decorasse a Bíblia. Eu estou dizendo isso porque ontem, Deus me deu um privilégio ontem, nós estamos na Unifil com um curso de teologia em EAD, e há alunos de todo o Brasil, ontem tinha mais de 100 alunos que chegaram, e eles me pediram para expor a Bíblia para esse grupo. Eu falei da 1h30 às 6h30. Eu tinha preparado muita coisa, mas eu tinha que abrir o coração na Bíblia. Agora vocês imaginam, eu tinha estudado a Bíblia aqui 66 horas, pelo menos, ou 70 horas, e tinha preparado essas aulas todas. Eu abri a Bíblia, gente, foi impressionante. Eu falei 4 horas com a Bíblia na mão, sem ter usado nada. Eles ficaram impressionados, falaram, mas como que Deus te deu essa visão da Bíblia? Eu disse, olha, eu passei na minha igreja estudando a Bíblia 70 horas, né? E foi muito rápido essas 4 horas, e foi algo tão glorioso. Então, eu me sinto desafiado nesta manhã, mais uma vez, a dizer que é uma aventura que eu estou convidando vocês para caminhar comigo, os que puderem vir, porque a gente vai andar pela Bíblia, vamos deixar que a palavra de Deus se abra ao nosso coração, ao nosso espírito. Nós temos muito para aprender. Ontem eu disse para os alunos o seguinte: eu precisava viver mais 100 anos só para estudar a Bíblia, né? Mas como eu vou viver eternamente para conhecer Deus? Mas é tão maravilhoso ver os segredos que estão aqui, tão profundos. A gente vai pensando as coisas, e isto é glorioso. Eu estou em Números. Eu quero dizer para vocês que o que me impressiona é o seguinte: você tem que sempre ter em mente o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre Deus é Salvador. Deus é Salvador. E eu poderia chamar de Números. Deus é um Deus que se preocupa com os números, tanto que tem um livro chamado Números. Existe uma matemática de Deus. E essa matemática de Deus, eu vou chamar hoje o livro da matemática da salvação de Deus. Vamos deixar que Deus matematize em nossas vidas a sua palavra. Gente, uma coisa que eu preciso dizer a vocês mais uma vez é o seguinte: há uma grande diferença entre uma visão religião e uma visão evangelho. Não que o evangelho não seja uma religião, mas existe uma religião segundo Deus e existe uma religião segundo o homem. É muito interessante isso na Bíblia. Quando você está no Pentateuco, você já vê isso, e estou falando de salvação. Porque a religião diz assim: eu tenho que fazer as coisas para que Deus me aceite. Isso é a religião. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer isto, para que Deus me aceite. Essa é a religião. O evangelho, que é a religião do reino de Deus, é diferente. Deus me aceitou por causa de Cristo. Por isso eu vou fazer tudo. Deu para ver a diferença? Deus tem que tirar o povo de Israel do Egito. A religião diria o seguinte: olha, eu vou dar para vocês uma oportunidade, se vocês fizerem tudo certinho, está aqui a lei, está aqui tudo isso, daqui 6 anos, se vocês praticarem isso, eu vou tirar vocês do Egito. Entendeu? A religião seria isso. Foi isso que Deus fez? Não. Deus tirou eles do Egito, aí deu a lei para eles, diz: é agora vocês vão viver isso aqui. Primeiro Deus tira para depois mandar viver. A religião manda você viver para depois você ser tirado. É simples isso. Você tem que entender que o diabo sempre vai criar uma religião para dizer que você tem que fazer. Por isso que Jesus chega e diz para os religiosos: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente pensa que ele está falando isso para o pessoal lá do mundo que está no pecado, tá, né? Está falando para o pessoal religioso. A religião cansa. Mas ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque eles estavam dizendo que o fardo que os fariseus colocavam, que os religiosos colocaram, era muito pesado. Ninguém conseguia viver. Alguns já ficavam abrandando mais. Jesus chega e diz, olha, para com tudo isso. Vinde a mim. Vocês estão cansados de oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Esse é o evangelho. Então, quando eu tenho essa visão do evangelho, eu vou para o livro de Números, eu começo a entender coisas gloriosas. Por quê? Porque Números é o caminhar pelo deserto. E no caminhar com o deserto, você tem a ação da graça de Deus no livro de Números. É muito interessante, eu estava vendo ontem um comentário do Pentateuco, dos cinco livros, achei algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim, o Pentateuco pode ser lido primeiramente como biografia de Moisés. Né? Moisés é o ator principal, né? Mostra, por exemplo, Êxodo, Deuteronômio, está sempre falando disso. Né? Aí diz algo que eu achei surpreendente. Em Gênesis, você tem a criação e a promessa da terra. Em Êxodo, você tem do Egito e vai até o deserto do Sinai. Levítico, você tem a revelação do conteúdo, da totalidade de Deus. Isso que eu falei a semana passada. Em Números, você tem do Sinai, pelo deserto, a Moabe, até a divisa da Terra Prometida. E Deuteronômio, você tem as instruções para a vida na Terra da Promessa. Que vida que você tem que viver lá? Números, você tem o tratamento de Deus, a matemática de Deus. Você tem Deus pontuando coisas gloriosas que você tem que viver. Então, quando eu estou falando em salvação, eu quero olhar Números dessa forma. Olha algo interessante no livro de Números. Números vai falar do Sinai, no deserto, e Moabe. Números, igual Êxodo, vai falar da Páscoa, né? Vai falar do maná e das codornizas, que Deus é um Deus que vai responder com maná, vai falar da água da rocha, vai falar como que Deus vai trabalhar a liderança, Números trabalha os líderes, mas Números também vai falar da idolatria, que eles têm que se libertar dos baals, das idolatrias dos deuses pagãos, porque eles têm que estar preparados. E seis notícias que acontecem na caminhada. E é muito interessante que na caminhada Deus vai dando, eles acampam e Deus traz sempre uma palavra em cada um dos momentos que eles param. É um tratar de Deus nessa caminhada. Eu sempre digo que quando a gente para pensar no deserto, o deserto de Israel é um tratado da nossa vida cristã. Isto é, Deus nos libertando. Eu uso sempre uma expressão que eu quero que você compreenda isso, porque é a chave de tudo aqui, na minha opinião. É que Deus, na salvação, Ele quer nos salvar de nós mesmos. O mais difícil não foi Deus tirar Israel do Egito. O mais difícil foi tirar o Egito de dentro de Israel. Então, o deserto foi uma sala de aula. Mas porque eles, em vez de viver aprendendo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, se tornou uma prisão. Então é muito sério quando na vida cristã aquilo que Deus quer ensinar a você, em vez de se tornar a sala de ensino, se torna a sala de prisão. Eles tinham que passar rápido pelo deserto, mas eles, em vez de agir da forma de Deus, do modo de Deus, eles entraram em murmuração. Então, a grande resistência que você tem, as ameaças que eles viveram, eles tinham possibilidades, eles tinham oportunidades, mas eles viveram ameaças. As ameaças de dentro. Quais eram ameaças de dentro? Ameaça de dentro, primeiro, resmungar. Eles estavam murmurando. Então, a vida de Israel foi uma vida de murmuração. E essa murmuração atrapalhou eles a atingirem o projeto de Deus com rapidez. E outro problema foi a idolatria interna, porque eles precisavam se libertar de todos aqueles deuses falsos que eles trouxeram junto com eles. Deus estava purificando a ideia deles, a mente deles. Por isso que era importante sair do Egito. Eles tinham que ser curados. Eles precisavam depender totalmente de Deus. E essa foi a aula propedêutica de Deus deles, neles. Eles aprenderem que o deserto é um lugar que eles precisam aprender a caminhar com Deus, a depender de Deus e se libertar de todas as muletas religiosas. Ter Deus mesmo como Senhor da vida deles. E eles tinham ameaças de fora. A ameaça de fora era Moab, né? Os medianitas também. O que, que eram eles? Eles podiam estar... Deus queria que eles se purificassem para eles não terem a influência cultural dos contextos. O deserto era um lugar para eles entenderem. Aqui você vai ter um padrão claro do que Deus quer. Agora vocês podem enfrentar a realidade, a pressão de fora. Então, números têm a ver com a nossa prática da salvação. Deus querendo trabalhar você profundamente. Todo mundo já ouviu falar de números um pouco, pelo menos. Há um texto que é o mais citado na igreja nos últimos séculos, que é aquele texto que, se você quiser abrir, eu quero começar lendo esse texto, que é a bênção sacerdotal de Números capítulo 6, versículo... Vou ler 22 a 27 para você entender. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dizei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Pare para pensar a profundidade disso. Deus está pedindo que os sacerdotes abençoem os filhos de Israel. Então, essa é uma bênção que é para nós também. Por quê? Porque todos nós que estamos em Cristo somos abençoados como filhos do verdadeiro Israel de Deus. Então, quero, nesta manhã, começar dizendo a você que você receba essa palavra: o Senhor te abençoe e te guarde. Diga isso para você mesmo. Diga isso para os seus filhos. Você já chegou uma vez no espelho e já leu esse texto? O Senhor te abençoe e te guarde. Porque esse texto é um texto para você. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você tem que ser um resplendor de Deus. Viver sob a luz de Deus. Então, toda caminhada é uma caminhada diante de Deus. Isso é uma bênção diária. O Senhor resplandeça sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. Se há algo que eu e você precisamos, e aqui está o tema da salvação. Porque o Deus da Bíblia é o Deus misericordioso. Por que que ele é o Deus da misericórdia? Porque eu e você precisamos de salvação. Então, deixe que essa palavra venha ao seu encontro. Tenha misericórdia de ti. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Essa ideia de cada manhã em números é muito maravilhoso, gente. Por quê? Porque o maná é dado toda manhã. A ideia do maná é uma ideia de salvação. É a misericórdia de Deus cada manhã. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Por que que se renovam? Porque eu e você precisamos de salvação diária. Vou dizer mais uma vez para você entender essa questão da salvação. A salvação ela tem três tempos. Primeiro tempo, a Bíblia diz que nós fomos salvos em Cristo. A Bíblia diz, para saberdes, João diz, para saberdes que tendes a vida eterna. Não está dizendo tereis, tendes. Salvação você recebe. Por que que você recebe salvação? Porque é uma dádiva de Deus. É a misericórdia de Deus. Mas salvação também ela é algo recebido e algo, é um processo. O que que é um processo? Significa que cada dia nós estamos sendo salvos. Como? De nós mesmos. Nós estamos nos voltando a Cristo. Jesus disse, cada dia, negue-se a si mesmo, cada dia, tome a sua cruz, cada dia, siga-me. Esse cada dia significa eu cada dia com Cristo. Cada dia é um processo. Mas a salvação também será completa lá no escatológico. Seremos salvos. A Bíblia trabalha a salvação nessas três dimensões. A salvação que temos, a salvação que estamos e a salvação que teremos. Porque um dia, até o nosso corpo vai ser glorificado. Né? Esse é um tema que nós estamos trabalhando às noites, né, reverendo Ney? A questão da regeneração, justificação, santificação. Hoje é justificação e glorificação. Eu vou falar o último. Né? Vocês não deviam perder isso. Né? Hoje o reverendo Ney fala sobre justificação, depois sobre santificação. Acho que é isso. E tem mais uma ainda, que é redenção. Acho que o Ricardo vai falar. É uma sequência de quatro segmentos. Eu termino dizendo da glorificação, que é a salvação plena. Então, esses quatro polos, gente, são fundamentais na salvação. E quando eu estou lendo aqui a misericórdia do Senhor, e tenha misericórdia de ti, que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, o que que a Bíblia quer mostrar? Que Deus é o Deus salvador que nos salva plenamente cada manhã. Isto é, a salvação de Deus está sempre vindo ao nosso encontro e nós estamos nos integrando cada vez mais a Cristo. Eu diria que é uma conversão plena, né? Uma conversão diária. Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que ele pega aquela ideia de salvação que vem com o enlatado, e eu digo que vem... Muitas vezes vem de alguns pregadores americanos, né, que eles chegaram com aquele negocinho. O negócio é o seguinte, você abriu o coração? Abriu o coração. Encontrou Jesus? Encontrou Jesus. Jesus entrou no seu coração? Entrou no seu coração. Você está salvo? Está salvo. Aí ele vive uma vida que não tem nada a ver com isso. Some da igreja, some de tudo, não tem nada com Deus. Aí eu falo, mas ele vive uma vida assim, mas ele está salvo. Ele entregou a vida a Jesus. Eu não entendo esse tipo de coisa, não. Sabe? Não tem nada de salvação diária, não tem um caminhar com Deus. É como se fosse uma coisa mágica, como se fosse assim, um Deus Las Vegas, apertou um botão, está salvo, está aqui, eu estou com a passagem para o céu e estou pronto, vou para o céu. Não é um caminhar com Deus. Gente, isso não é salvação. Isso é salvação religiosa. Salvação Uma salvação assim, causa e efeito. Na Bíblia não é isso, salvação. Salvação é um andar com Deus. Salvação é um viver em Deus. Salvação é comer o maná cada dia. O cara pega o maná, aí eu peguei o maná hoje, eu vou pegar para uma semana toda. Vou ficar em casa, não fazer nada. No dia seguinte, o maná está bichado. Porque qual a ordem? Você tem que pegar cada dia. Cada dia. Aí você vai na Bíblia, você descobre qual é o maná. No Novo Testamento, Jesus disse, vocês estão dizendo que Moisés deu o maná? Foi meu pai que deu o maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus está dizendo? O maná sou eu. Bem, já que Jesus é o maná, como é que a gente fazia para comer o maná? Cada dia. E Cristo? Cada dia. Gente, salvação é um caminhar com Deus cada dia. É um viver com Cristo cada dia. É uma experiência cada vez renovada com Cristo. É um entregar-se cada vez mais a Cristo cada dia. Isso é que é crescimento. E quando você vive para a glória de Deus cada dia, o que, que acontece? Sua vida tem uma inteireza em Deus. Aí você vai entender Levítico. Porque Levítico é o livro da totalidade, que nós já falamos na semana passada, que é viver inteiramente para Deus. Por isso que Levítico fala da totalidade da salvação. Os outros livros, alguém diz o seguinte, que o livro teológico é Levítico, os outros estão ao redor para a gente entender o que Deus está querendo falar ali em Levítico. Todo o mais é para chegar você a viver aquilo que é viver a totalidade de Deus. Por isso que Levítico fala, até para lavar as mãos, fala de higiene, fala de animais, fala do cuidado da natureza. Porque é o livro que fala que viver em Deus é viver a totalidade. Toda a minha vida tem que ser uma vida para a glória de Deus. Números. Números está apontando o tratamento de Deus para isso. Então, Números quer mostrar o seguinte. O maná é uma experiência diária. Uma vez uma pessoa bem simples me explicou algo do maná que eu não tinha visto na Bíblia. Por isso que a gente tem que aprender com todos. Né? Uma pessoa da pequena cidade. Ele falou, sabe o que eu observei no maná? Duas coisas. Era preciso levantar cedo para pegar o maná. Segundo, quanto mais eu me encurvar, mais maná eu pego. Que lição que você aprendeu aí? Primeiro, comece a sua vida com Cristo. Cada manhã. Bem cedo. A primeira coisa que eles faziam, sabe o que era? Pegar o maná. Não podia falar assim, vamos trabalhar bastante, depois a gente vai lá e pega o maná. Não dava. Já era. Primeiro pegava o maná e depois ia fazer as outras coisas. O maná é a primeira coisa que tinha que pegar. O que significa isso na salvação para você? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer cedo? Todo dia. Está começando a entender a mensagem aqui? E é impressionante. Caiu do céu. Era a misericórdia de Deus cada dia. Eu tenho que me abaixar para pegar. Eu tenho que me curvar para pegar. Aí ele me ensinou uma lição, esse irmão, bem simples. Eu preciso me curvar perante Jesus Cristo cada dia. Logo de manhã. Humildade. Dependência. Entrega. Vivendo e aprendendo. Cada dia. Eu vou dizer da salvação, Números para mim aponta a salvação cada dia. E o maná é Cristo. Não, e se guardasse, se guardava, ficava podre, né? Qual que era a ideia aí? É a ideia que eu não posso ficar dependendo de uma experiência velha. O caminhar com Cristo é diário. Aí se encontra uma pessoa, se você entregou a vida a Cristo, assim, há 20 anos atrás, uma vez eu tive a experiência com Cristo, uma nata com 20 anos só. E hoje? Qual a sua experiência de Cristo hoje? Você começou com Cristo hoje? Atravessou o dia com Cristo hoje? Terminou o dia com Cristo hoje? Gente, salvação é um modo de viver. Essa é a matemática de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos um coração sábio. Contar os dias. Eu diria que a mensagem para mim mais forte de salvação em números é essa. Cada dia com Cristo. Tenha o rosto do Senhor esteja sobre ti e tenha misericórdia de ti. A misericórdia se renova cada manhã. O maná se renova cada manhã. Misericórdia cada manhã. O brilho de Deus sobre sua vida cada manhã. Ou você quer que Deus brilhe na sua vida só uma vez? Ou você quer todo dia? O rosto de Deus sobre você todo dia. O caminhar com Deus você todo dia. O depender de você com Deus todo dia. Gente, nós temos que fazer da vida cristã, da salvação, uma respiração espiritual. Assim como você precisa do oxigênio, e você não pode viver mais que 2-3 minutos sem oxigênio, você precisa do oxigênio de Cristo cada dia. Uma respiração espiritual, porque é viver no reino, é viver sob esta face resplandecente de Deus, da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E é bem claro isso, você não é consumido, não é porque você é bonzinho, você é, não é consumido por causa da misericórdia de Deus. O que sustenta você é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você tem muito para agradecer. Uma coisa que você tem que agradecer de manhã, Senhor, eu te agradeço porque a tua misericórdia sobre a minha vida se renova a cada manhã. Você sabe por que que você vai entrar no céu? Por causa da misericórdia de Deus. Se você chegar na porta do céu, uma vez... Vocês sabem que a gente estuda teologia e é maravilhoso. Vocês talvez não... Já ouviram falar de vez em quando, alguém cita aqui. Teve um teólogo suíço chamado Karl Barth. Karl Barth, ele é considerado o maior teólogo da história do cristianismo. Talvez só depois de Paulo. Karl Barth. Tanto o mundo protestante como o mundo católico reconhece ele como o maior de todos os teólogos. Eu tenho uma das obras dele, eu tenho vários, mas a obra dele máxima chama-se Eclesiástica da Igreja, né? Dogmática da Igreja. São 13 mil páginas. 13 mil páginas. Não sei se outra pessoa... Aqui na cidade tem essa obra, né? Nem as universidades têm. 13 mil páginas. Ele não conseguiu terminar. Ele morreu antes. Morreu no dia 10 de dezembro de 1968, depois de celebrar a ceia com a Bíblia. Encontraram ele. Em algum momento ele faleceu com o rosto em cima da Bíblia. Estava lendo a Bíblia. Esse homem, ele escreveu um dia o seguinte: quando eu chegar ao céu, eu não vou dizer, eu sou Karl Barth, porque eu teria que trazer um carrinho, trazendo todas as minhas obras teológicas, e dizer, eu que escrevi tudo isso, por causa de Cristo. Então, eu tenho direito a entrar. Não. Eu direi, Senhor, eu estou aqui por causa da tua misericórdia. Só a tua misericórdia me faz entrar no céu. Coisa tão simples. Coisa tão simples. Ele foi aos Estados Unidos, ele não aceitava muito sair da Suíça, mas quando ele se aposentou, foi dar umas aulas nos Estados Unidos, os auditórios superlotavam, um intelectual de uma universidade levantou e disse, qual é a sua maior descoberta no mundo da teologia durante esses 60 anos? Todo mundo esperava que ele ia fazer uma super resposta, porque ele era um Einstein, né, do mundo da Bíblia e da teologia. Sabe o que ele respondeu? Minha maior descoberta é a seguinte, Jesus Cristo me ama a mim, porque a Bíblia o diz assim. Essa é a maior descoberta. O que ele estava dizendo? Deus é o Deus da misericórdia. E olha o que diz o texto. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Gente, salvação é paz. Paz. Essa palavra tão pequena, hein? Paz. O que mais falta no mundo? Paz. O que falta entre as nações? Paz. Gente, o que falta... Gente, o que falta nos jovens é paz. Estou preparando umas aulas de antropologia para a universidade. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, fiquei impressionado. Vocês sabiam que a maior causa de morte hoje na Europa, em primeiro lugar, de pessoas de 24 a 40 anos, primeira causa é o suicídio. E agora está crescendo de jovens de 15 a 24 anos. Primeira causa de morte é o suicídio. Nessa idade. O que mais falta ao ser humano? Paz. Paz. Quando eu leio a palavra paz, eu estou falando em salvação, em números. Por quê? Porque Paulo escreve, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Então, salvação é paz. Olha só. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não há nenhum nível de paz mais poderosa do que a paz que eu tenho e você tem porque Cristo nos salvou. Paz com Deus. Cristo veio para nos dar paz com Deus. É interessante que a Bíblia não fala apenas paz com Deus, mas a Bíblia fala também de paz de Deus. A paz com Deus eu tenho por causa de Cristo. A paz com Deus eu recebo. Agora, a paz de Deus é salvação desenvolvida. Por que é paz de Deus? Eu preciso que essa paz de Deus cresça na minha vida, cada vez mais. Como? À medida que eu caminho com Deus, à medida que eu dependo de Deus, eu tenho a paz de Deus nas minhas emoções, a paz de Deus na minha vontade, a paz de Deus em todos os territórios da minha vida. Então, muita gente tem a paz com Deus, porque está salvo, mas ainda não cresceu muito para que a paz de Deus seja o governo de Cristo sobre todas as áreas da vida. Se você abrir lá em Isaías, quiser abrir em Isaías capítulo 9, diz assim: e um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha paz, estou falando de cor, hein? Sem fim. Aumente o seu governo e venha paz sem fim. Salvação não é paz apenas que eu recebo, mas é o governo de Cristo que gera uma paz sem fim na sua vida. Então, áreas da sua vida que não foram tocadas pelo governo dele, aumente o seu governo e venha paz. Aumente o seu governo e venha paz. Quanto mais você é tocado por Cristo, mais haverá paz. O governo de Cristo gera paz na mente, nas emoções, na vontade, em todos os territórios da nossa vida. Números está falando: o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Olhe para Deus, olhe para Cristo. Cristo é aquele que o governo dele, diz Isaías, gera paz. Nós vamos chegar em Isaías para falar de salvação. Vocês vão ficar surpresos. Isaías é o livro que mais fala de salvação no Antigo Testamento. É considerado o evangelho do Antigo Testamento, é Isaías. Por isso que eu já estou apontando lá, porque não consigo fazer algo desligado. Você liga a realidade da paz aqui e Números, onde está dizendo: o Senhor sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Você imagina o povo de Israel no deserto, ouvindo falar de paz. Ouvindo dizer que há uma bênção e Deus me abençoa com paz. E esta paz de Deus enche, invade a nossa vida e o nosso coração. Deus é o Senhor da guerra. Ele se revela como o Senhor da guerra, mas Ele é aquele que gera no seu povo paz. Ele guerreia contra os inimigos do seu povo para gerar paz. Isso é uma coisa muito impressionante. Você sabe que, eu não sei quantos de vocês aqui já foram a Israel ou a Jerusalém. Vou dizer algo que me impressiona. Eu fui duas vezes a Jerusalém. O que mais me impressiona, quando você fala, vamos para lá, está sendo feita aí uma campanha já para ir, tem muita gente com medo, né? Porque houve tanta notícia de bomba para lá e bomba para cá, e guerra, que tem medo de uma viagem dessa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tira isso da cabeça. Um dos lugares mais cheios de tranquilidade e paz que você vai encontrar no mundo é Israel. É muito impressionante. Quando você chega em Jerusalém, você tem um alento de paz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um dos lugares que, quando você chega, você já tem saudades. É incrível. Tem coisas que você tem saudades para na hora que vai embora. Lá você já sente saudades na hora de chegar. Aí entra no reino espiritual, né? A Bíblia diz que o anjo, o príncipe de Israel é Miguel. É o único lugar que o anjo é do exército diferente. Gente, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Muita paz. Ele é o príncipe da paz. Para não dizer que Jerusalém é uma cidade de luz, né? Vocês sabem que todos os prédios de Jerusalém têm a mesma face. É tudo feito com pedras. A pedra que tem de lá é uma pedra dourada. É uma cidade dourada. Então, quando o sol bate, brilha a cidade inteira. É uma cidade única. Não tem nenhuma igual. Todo prédio lá é igual. Aquele brilho total. Mas haja paz. E é interessante que a Bíblia, quando diz para você orar para Jerusalém, é para orar para que haja paz em Jerusalém. Eu penso que os judeus do mundo inteiro oram para que haja paz em Jerusalém. Então, quando você chega lá, a primeira coisa que você sente é paz. É uma, como se fosse assim, vamos falar, uma energia convergente de paz. Além de ter a promessa de Deus. Por isso que o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti, ó Jerusalém. Então, quando você tem essa marca, você não tem que fazer disso uma idolatria, mas é uma questão de testemunho, quer dizer, Jerusalém é um testemunho de paz. E eu estou ligando essas coisas para vocês observarem que a paz é alguma coisa que deveria invadir nossos lares. Aumente o seu governo. Deve invadir as relações de maridos, né? Relações de pais e filhos. O governo de Cristo é salvação. Então, a salvação de Deus é marcada pela paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Isso significa que esta palavra deveria ser a bênção sobre cada filho, sobre cada pessoa. Então, quando eu estou chamando vocês para o livro de Números, eu quero mostrar para vocês essa questão dessa matemática gloriosa de Deus. Interessante, por que é chamado o livro de Números? No capítulo 1, você vai encontrar que levantai, versículo 2, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para acima. Gente, como é tremendo isso. Deus é fazendo uma matemática do seu povo. Bem, não tem jeito de a gente mexer em todos os textos que trata o tema de salvação, mas eu quero mostrar mais um fato que me chama muito a atenção, desta questão da salvação no livro de Números. É quando aparecem dois personagens que têm um espírito da compreensão da salvação de Deus na totalidade, e dois deles, esses dois são chamados Josué e Caleb. É feito a eles uma referência muito interessante nessa caminhada de salvação. No capítulo 13, se você puder, abra no capítulo 13, você vai ver que, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E esses 12 espias vão espiar a terra. E diz o texto bíblico que eles subiram, versículo 21, e espiaram a terra. E eles voltaram com um cacho de uvas. No versículo 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Gente, o cacho de uva era tão grande que um homem só não conseguia carregar, tinha que ter dois. Eles estavam querendo trazer as vitórias da terra da promessa. Este lugar chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Né? E é interessante isso. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Diz o texto: caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação, aos filhos de Israel, e no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta eles a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Esse é um ponto muito interessante. Eles trouxeram e mostraram o quê? O fruto da terra. Eles mostraram o fruto da terra. E aqui acontece algo. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. Veja de novo a ênfase, o fruto da terra. É para mostrar algo para nós muito interessante. Deus quer, na nossa salvação, sempre trazer para nós o fruto da terra, isto é, o fruto da promessa futura de Deus para as nossas vidas. E você precisa compreender, olhar para o fruto da terra. Agora, aqui tem uma coisa muito prática para nós na vida cristã. Eu estou no deserto, não tem nada no deserto, mas eu tenho no deserto o fruto da terra. Isso mostra que muitas vezes na sua vida, na sua luta de salvação, na caminhada de salvação, você vive, a circunstância não é tão boa. Você está no deserto, olha para todos os lados, não tem saída. E o que, que eu tenho de Deus para mostrar que eu tenho que ter esperança? Deus chega para você e mostra o fruto da terra. O fruto da terra é aquilo que nós já temos direito em todo o reino de Deus em Cristo. Tudo que nós temos nele, Deus traz o fruto da terra. O reino já chegou. O que chegou? O reino todo? Não. Só o fruto da terra. São as marcas do futuro que já chegaram. Por isso que eu creio que a igreja tem que ser um lugar de milagres. Tem que ser um lugar de cura. Uma coisa real de Deus. O lugar onde o fruto da terra já chegou. Você olha para a sua família, você vê lutas, dificuldades. Desertos. Parece que não há esperança. Mas Deus traz o verdadeiro Josué nosso, que é Cristo, traz o fruto da terra. Surpreendente. De repente, surpreendente. Eles já estão caminhando, estão cansados. E agora o que acontece com eles? Que eles, em vez de olhar o fruto da terra, eles olham as circunstâncias. Interessante que eles trouxeram o fruto da terra, mas 10 deles começaram a olhar as dificuldades. 2 deles, Josué e Caleb, apontam para o fruto da terra. E eles começam a dizer: olha, está aqui o fruto da terra. Trouxemos o fruto da terra. Mana leite e mel, está aqui o fruto da terra. Os 10 começaram a falar: mas tem gigantes, tem problemas, tem montanhas. Tudo isso é verdade. Eles começam: a terra pela qual passamos a espiar, versículo 32, é terra que devora os seus moradores. Os caras lá, morte mesmo, devora os seus moradores. E todo o que vimos nela são homens de grande estatura. Começou a falar do tamanho dos gigantes, do tamanho dos problemas. Aí o povo foi se enchendo de medo. Chega no versículo 33, diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E aqui eles têm um problema sério na caminhada de salvação: visão de gafanhoto. Tem muitos cristãos que são gafanhóticos, visãozinha de gafanhoto, só vê gigante. Só vê problema. Aí o resultado? Murmuração. E não olham o fruto da terra. Veja, o fruto da terra é grande. Mas em vez de ver a grandeza do fruto da terra, eu vejo a grandeza dos inimigos, a grandeza do diabo, a grandeza dos problemas, a grandeza das lutas. Então eu quero convidar você, na sua caminhada de salvação, você pode ou olhar o fruto da terra, o que Deus já tem feito na sua vida, olha as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Tem uma antiga canção que o pessoal nosso cantava, que a gente sempre reclama que não canta mais, que é Contas Muitas Bênçãos. Como que é? Ele conta as muitas bênçãos, diz as quantas são, é isso? E verá surpreso quanto Deus já fez. Isso é olhar o quê? O fruto da terra. Tem lutas, tem dificuldades, mas quantas bênçãos? As lutas você conta fácil. Os problemas você conta fácil. Eu vou dizer para você, eu assisto jornal um só, mas tem gente que pega um, vai para outro, aí repete aquelas monte de notícias, só notícia negativa, só tem bandido, ladrão, alma de ladrão aí, tá um negócio doido. É ladrão para todo lado. Então você precisa desligar um pouco isso, dá um negócio meio rápido e vai para a Bíblia e começa a ver o fruto da terra, porque senão você vai ficar achando que a desgraça está uma desgraceira que piorou, maximiza a desgraça. Fica triste. Aí fica deprimido. Gente que você esperava que é bom é bandido também. Aí está difícil. Aí você já não sabe mais se é verdade, se não é verdade. Aí entra toda mentirada no meio. Vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz e ela dura para sempre. Olha para o fruto da terra. É isso que Deus quer que você veja, o fruto da terra. Aquilo que Ele trouxe para você. A paz, a palavra, a esperança, o milagre. Quando você pensa que não tem saída, Deus dá uma saída. Acontece isso com Israel. A gente não tem água. Aí chega lá, não dá tempo de mexer nisso agora, mas a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 10, a rocha, lá de Números, é Cristo. Quem disse isso? Paulo? A rocha é Cristo. Cristo estava onde? Em Números, onde? A rocha. Aí chega Moisés lá, Deus fala assim, pega agora, Deus manda ele, bate na rocha. Ele fere a rocha, e a rocha solta a água. Fere a rocha. E lá no Novo Testamento, a rocha era Cristo. Cristo é aquele que é água viva no meio do deserto da sua vida. É um fruto da terra. Ele é o futuro que já chegou. Alguém disse que tem que tirar água de pedra. Bem, Deus é especialista em isso. Em Números, Ele tira água da pedra. E outra vez acontece, na segunda vez foi muito interessante, né? Fale com a rocha. Aí Moisés vai lá e bate. Deus fica bravo com ele. Não mandei bater, mandei só falar com a rocha. A rocha já foi ferida a primeira vez. Agora você não tem que ferir de novo. Você não tem que crucificar Jesus outra vez. Agora só fala com ele. Jesus, eu preciso de água. Pronto. Fale com ele. Senhor, nós estamos no deserto, a vida está difícil, as enfermidades estão aí, o mundo está doente. Hoje eu preciso daquele milagre de Jesus, comerão qualquer coisa mortífera, não fará mal nenhum. Né? Então, hoje não precisa de uma serpente morder você para ser mortífero, hoje até comida já é mortífera. Eu preciso da misericórdia de Deus cada dia, para me livrar dos venenos. Eu preciso de água no deserto. Eu preciso de Cristo. E ele diz que ele é a água viva. Então, como que eu preciso de água? Todo dia ou não? Maná, todo dia. Substância, né? Codorniza, todo dia. Todo dia, Cristo. Alimentando-se de Cristo. Bebendo de Cristo. Agora, eles poderiam, de Cades Barneia até a Terra da Promessa, depois nós vamos ver isso semana que vem, Sabe quantas? 11 dias. 11 dias. Sabe quanto eles levaram? 38 anos. O que eu posso fazer em 11 dias? Eu levo 38 anos. Por quê? Por causa da murmuração. Por causa de não se alimentar da verdade de Deus. Eu gostaria que você não ficasse enrolado no deserto 38 anos, não. O nosso estudo aqui é para a gente ir em 11 dias. Isto é, vamos ser mais velozes em comer mais do fruto da terra. Não falar do fruto da terra só, mas nos alimentar do fruto da terra. E outra, pisar na terra. Há uma vida de vitória em Cristo, em Deus, que eu e você podemos viver lá. E esta é a mensagem de Deuteronômio. Esse mês só tem um domingo que eu vou estar em Brasília pregando, mas nós vamos continuar passo a passo. Hoje foi mais um passo. O Deus da Bíblia é o Deus que tem uma matemática que quer que cada um dos nossos dias seja contado para a glória dele. Ensina-nos a contar os nossos dias na matemática da salvação. Nós oramos com essa palavra sobre a sua vida e abençoamos você em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.